Olá, sejam bem-vindos ao Pomodoro, o podcast que tem o tempo perfeito para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Erika Sanches e estamos começando o primeiro episódio do podcast Pomodoro. Hoje eu vou conversar com um dos meus pouquíssimos amigos do sexo masculino. Ele é carioca da gema, um cara extremamente dinâmico, que não dispensa umas boas risadas e que está ficando extremamente fraco para a bebida. Seja bem-vindo, Rafael Cuba!
Caraca, que surpresa, porque eu não sabia que você tinha tão poucos amigos homens. Realmente, estou fraco com a bebida. É a idade.
É a idade, Cuba.
Primeira vez também que eu gravo um podcast. Nossa, que doideira.
Primeiro convidado, hein, Cuba? Vai ficar famoso, cara.
Que isso, muito top. Na boa.
Cuba, vai ser uma tradição aqui no meu podcast, tá? A pergunta. E aí, Cuba? O que que você acha que vai ser o tema de hoje? O que que você acha que eu te chamei aqui hoje? Me conte. Você tem ideia?
Cara, eu tentei, imaginei por bastante tempo. Eu pensei, ó, talvez seja uma coisa de empreendedorismo, talvez seja uma coisa sobre vida de ficar mais velho, talvez seja uma coisa aleatória, alguma resenha. Como é que é a redução do álcool na sua vida? Eu pensei de tudo um pouco, mas até agora eu não sei. É a minha maior curiosidade.
Então, Cu, você passou meio longe, eu só te chamei porque eu gosto do seu sotaque,
Ah,
na
entendi.
verdade.
Pô, parceiro, né?
Não, tô brincando, Cuba. Você chegou muito perto mesmo. Eu te chamei aqui hoje porque a gente vai falar de pequenas grandes ideias.
Nossa, que irado, pô. Perfeito, então, perfeito.
Sim, eu acho que você está sempre tentando inovar, está buscando fazer algo diferente, atingir seus objetivos de um jeito criativo. Não sei se eu posso dizer que fica rico com um dos seus objetivos, Cuba.
Olha, no início era muito ficar rico, era o objetivo, sim, porque o dinheiro te traz uma liberdade, né? Mas também não adianta você ter muito dinheiro e não ter paz mental. Então, no início, eu ia muito, eu confesso, pelo dinheiro, porque atrai, todo mundo quer dinheiro e tudo bem, né? Pecado. Mas agora o dinheiro tá como secundário. É divertido, sabe? O dinheiro hoje é só a forma que eu tenho para mensurar o meu sucesso, sabe? Então, se eu tô faturando bem, é porque, cara, tu tá no caminho certo, você tá conseguindo agregar na vida das pessoas de tal forma que elas coloquem o dinheiro dela no seu bolso.
Cuba, você é maravilhoso, né? Bom, então deixa só para as pessoas se contextualizarem e entenderem, tá? Por que que a gente vai falar de pequenas, grandes ideias e esse style life que você está buscando. Conta para mim, o que que você é formado de formação de facul, graduação.
Legal, legal. Então, na realidade, eu nem formado eu sou. Eu já fiz faculdade, mas eu nunca me formei.
Não se formou.
Não me formei. Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eu fiz os 3 anos de faculdade, é um tecnólogo. O que aconteceu foi que o mercado de trabalho me puxou muito forte. E acabou que eu não voltei para fazer as matérias que eu repeti, não fui atrás de diploma. Basicamente é isso.
Ele fugiu da escola. Resumindo a história aqui, pessoal, ele fugiu da faculdade. Então me conta a sua principal habilidade, já que não temos um diploma envolvido na história.
Cara, minha principal habilidade, não, vou respeitar o horário, são 9h30 ainda, não posso falar essas outras coisas.
Credo, que delícia! É de trabalho, tá? Porque assim.
A principal habilidade tá ligada muito mais a comportamental, que é adaptabilidade, sabe? É você conseguir se adaptar, mas não só se adaptar por se adaptar, mas se adaptar e tornar isso a tua nova realidade, sabe? Foi o que eu aprendi, foi o que me permitiu fugir da faculdade, de certa forma, e estar tá vivo no mercado, estar tá sempre crescendo, e enfim, estar tá inspirado, né?
Profunda, né? Gostei, tá ótimo. E você também tá escondendo alguns talentos aí nessas principais habilidades, que você é uma pessoa que manja na programação, né, Cuba?
É verdade.
Né? Não vamos deixar esse papo profundo e intelectual do senhor Cuba deixar detalhes passarem. Por exemplo, você já trabalhou em grandes empresas super cobiçadas. Quando eu te conheci, você trabalhava na Globo.
Já, já.
E depois você passou na OLX também, não foi? E era tudo programação. Qual foi o seu maior aprendizado lá? E pode ser que o meu maior aprendizado no que eu não quero mais trabalhar em empresa grande. Pode ser isso, tá? Como eu vou deixar você livre, já que está profundo hoje.
Tá, perfeito. Da OLX, eu aprendi muito sobre pessoas, né? Primeiro, por conta do propósito da empresa. A OLX hoje é uma empresa que preza muito pela questão da da economia e da sustentabilidade do planeta. Ela surgiu muito com esse intuito de te ajudar a se apegar e desapegar, né? Então, você tem uma bicicleta velha ali, alguma coisa, algum equipamento parado, ou às vezes nem tão velho, né? Às vezes você tem um celular novo que você não gostou e você quer trocar, enfim. Então, isso fala muito sobre pessoas, né? Um período quando eu estava no LX, eu lembro que eu pegava relatos de pessoas que estavam desempregadas ou estavam num momento difícil de vida, pegaram uma bicicleta, venderam e fizeram, sei lá, 100, 200 reais, compraram de farinha e frango, começaram a vender coxinha e hoje criaram uma empresa disso. Então, eu aprendi muito sobre pessoas, servir as pessoas e ajudar as pessoas nos seus propósitos, né? A ajudar o pessoal a se erguer. E também sobre pessoas trabalhando internamente, né? Que era uma empresa com bastante, uma galera bem, bem foda, essa é a palavra, bem humanizada. Então, eu aprendi muito sobre pessoas lá, sabe? Sobre como ser mais humano, sobre como pensar mais no próximo. Então, realmente, a LX é uma empresa que, cara, que é top 1 do meu coração hoje. É ousado o que eu falei agora, comprometedor.
Adorei. Desapega, desapega. Esse podcast é um oferecimento de...
LX.
Desapego. Eu sempre ligo a roupa brechó, né? Mas muitas coisas que a gente pode, além de fazer uma renda, dar um outro uso, em vez de fazer esse descarte. Então, é um ganho duplo. Gente, a LX é tudo, né?
Olha, é um caso. Tem muita gente que... Vou te dar um exemplo de mais impacto, levando em conta brechó. Tem gente que faz brechó para viver um sonho. Tem gente que faz brechó para sair do país. Tem gente que faz brechó para poder conseguir se sustentar mais um mês. E, às vezes, esse mês é o diferencial na vida dessas pessoas, né? Então, tem bastante impacto nisso, sabe? Tem gente que quer comprar um presente pro filho e não tem a grana de comprar um novo e compra um semi-novo, pô. Então, é bem bacana, né? É bem legal ver isso de perto.
É, bom, tudo bem. Gostei, aprendemos muito na OLX, mas, né, passado. Eu quero chegar aqui no ponto onde eu te considero uma máquina de ideias. Então, vamos lá. Quando você saiu da OLX, não sei se você foi desligado, se você falou OLX, falou, vou viver minha vida. Mas quando você saiu de lá, qual foi a primeira ideia do que fazer para começar um novo percurso aí, seu novo trabalho? Qual foi a sua primeira ideia? Você pensou em abrir um negócio? O Jovem Cuba...
Resposta longa que vai demandar mais filosofia da minha parte, né? Saí, como eu falei, rasguei muita seda da LX e não foi à toa, é verdade. E eu criei grandes amigos. Teve um momento que eu fui parar para descansar um pouco, dei uma viajada pela Europa e fiquei um bom tempo lá. E assim, eu diria que 80% da viagem foi visitando os amigos e, se eu não me engano, a maioria era da... Eu diria que metade era da LX, se eu não me engano. Então, foi um momento que eu sempre tive esse desejo de empreender, sempre busquei isso quando eu tive o estalo sobre o que era o desafio de empreender. E por muito, muito, muito tempo, eu diria que por 7 anos da minha vida, 6 anos, né? Eu vou completar 10 anos de faculdade agora dia 11 de abril. Eu não sei quando esse podcast vai no ar, mas é uma década já essa brincadeira. Então, já uma coisa que eu sempre quis e, enfim, eu foi uma negociação, né? Eles queriam que eu ficasse, felizmente, mas pra mim eu queria um desafio novo. Então, no momento que eu já tinha isso, eu sempre, como a Keka falou no início, tô chamando de Keka, nem sei se era pra chamar assim, mas tudo bem. Eu sempre, ela me conheceu, eu sempre tentei empreender no mercado de tecnologia, porque é o meu maior forte hoje, né? Então, trabalho como engenheiro de software no mercado, então é uma profissão que paga bem, mas conta do desafio que entrega. Mas é gostoso demais você criar um site, ver ele do zero, ver ele fazendo conexões com pessoas. E hoje, esse mesmo código é o código que está por trás de um aplicativo Uber, por exemplo, que te leva para os rolês, enfim. Mas é muito desafiador, é muito difícil, porque no início não tinha a maturidade que eu tenho hoje para entender o que envolve você criar uma startup de tecnologia, né? Muito mais do que só o código, envolve você ter um produto que resolva a vida de alguém. E você precisa ter esse alguém, né? Ter esse alguém em massa, de tal forma que vale a pena. Então, no início, quando eu saí da LX, eu só sei que eu precisava sair. Só sei que eu precisava sair. Então, eu falei, cara, preciso me permitir uma coisa nova e tudo mais. E nisso, o que, que aconteceu? Eu saí da LX em 2 de setembro de 2019, hein? Save the date. E aí, em maio de 2019, eu já estava nesse processo de, cara, eu voltei da Europa 13 de abril, então eu já voltei decidido a me demitir, e aí eu comecei esse processo, só que aí
Cuba, vamos organizar as ideias. Você saiu da OLX, tá? Partiu seu coração, entendi que foi sofrido. Foi fazer sua tour pela Europa, foi visitar seus amigos, foi gastar um pouco do inglês, conhecer novos lugares. E aí você voltou decidido, vou seguir os meus rumos, vou sair aqui do meu trabalho, que é, né, querendo ou não, uma zona de conforto, e vou me jogar no mundo da tecnologia tentando empreender. Você não tinha tanta experiência, tinha experiência, mas não tanto quanto você tem hoje, mas você tinha muita energia, né? Culpa.
Energia sempre teve. E aí eu tava até tentando explicar para fazer um pouco de sentido, né? É porque realmente é doido, né? As conexões. Então vamos lá. Nesse momento eu voltei decidido a sair. E aí eu ia falar lá do início da minha primeira tentativa de empreender, que foi onde eu conheci uma pessoa que foi importante para mim agora. O que eu tô fazendo hoje foi graças a essa primeira pessoa de 2013. Olha como a vida é louca. Então, em 2013, eu estava tentando empreender com tecnologia e nunca consegui. E tudo bem, eu aprendi e me dei bem no mercado de trabalho por conta disso.
Ah, mas Cuba, com esse sócio que foi essa pessoa importante que você conheceu, pode dar nome, né?
Não, Zé, não, pode falar. Zé, super bem sucedido hoje.
Então, e qual foi? O que vocês fizeram?
E aí,
Vocês, Zé?
o Zé, a gente foi aquele aplicativo de balada, assim que eu te conheci, inclusive, lá em Cabo Frio.
Era aí que eu queria chegar, Brasil, nos aplicativos.
Exatamente, esse era o meu sócio da época e acabou que hoje ele começou a atuar na área de marketing, vendas na internet. E aí, conversando com ele falou: Cuba, cara, faz isso como uma renda extra, porque até então a ideia era viver de aplicativo, alguma coisa minha que eu queria passar um tempo fazendo. Só que quando eu fui ver, comecei a estudar sobre isso. Na Europa, eu já estava estudando sobre um pouco mais de marketing. E aí, quando eu fui ver, acabou que o marketing tomou conta da minha vida. Apesar de ainda atuar como engenheiro, ainda desenvolvo, pretendo continuar desenvolvendo, mas foi a virada, né?
É, mexer com tecnologia nunca atrapalha, né, Cuba? Só ajuda aí. Não importa a área.
Não, pelo contrário. Hoje eu uso isso na minha empresa, né? É a forma que eu tenho hoje para profissionalizar e ter mais clareza. Enfim, eu ajudo agora, só que não diretamente como um aplicativo no estilo OLX, Uber, enfim, mas ainda uso bastante.
Uba, você chegou num ponto que eu queria muito falar, porque quando eu te conheci, né, a gente não se vê tanto, porque você é do Rio, eu sou aqui de São Paulo, mas eu te vi criar, pelo menos assim, ter a ideia e sair do papel de uns três aplicativos, cara. Cuidado para não jogar nenhuma ideia genial e milionária aqui na roda, mas conta aí, porque assim, fazer um aplicativo seria um sonho de qualquer jovem, né? Eu já te mandei várias ideias também, que você falou, já existe, mas eu acho o máximo uma pessoa que pode ter uma ideia e ter o conhecimento para tirar ela do papel e transformar num aplicativo. Acho super legal. Só o de baladas, pra dar um gostinho, o primeiro aplicativo dele foi sobre baladas incríveis do Rio de Janeiro. Cuba jovem fez um aplicativo de balada. Qual mais, Cuba?
Mano, era solteiro, né? Recém-solteiro, na realidade. Recém-solteiro. Olha, eu já tentei aplicativo de balada, aí errei bastante. Não fiz nenhum dinheiro. Só prejuízo. Mas não foi prejuízo grande, não, felizmente. Na sequência, eu fui para um. Deixa eu ver se eu lembro, tem muito tempo isso já. Eu comecei a ver o mercado de moda, porque eu vi que estava muito.
Aquela venda de bijus e de roupas, não foi?
Exatamente. E aí eu comecei a acertar um pouquinho mais. Eu cheguei a fazer até algumas vendinhas, mas eu ainda tinha o medo de sair da CLT e eu também não tinha a experiência que eu tinha hoje, né? Eu costumo dizer, agora eu vejo um quadrante, né? Mas de quatro habilidades que eu tinha que ter, na primeira sacada que eu tive de balada, só tinha uma, que era programação, e ainda estava aprendendo. Na segunda, que foi da Biju, de moda, né? Eu só tinha duas, que era programação e produto. Ainda me faltava habilidade de vender e me faltava habilidade de pessoas, né? Então, a segunda foi essa de Biju, o Marketplace. A terceira, eu nem lembro, cara. Nossa, nem lembro.
Eu não
A
lembro
terceira?
também.
É muita tentativa.
Ô, Cuba, mas teve uma. Não sei se você mexe ainda o aplicativo de clareamento. Ou ele também não.
Ah, então. Esse daí acabou que deu. Agora que eu vou começar a ressuscitar ele, né? Que tava em pandemia. Então eu não vou, assim, eu sou um cara humanizado, né? Então, quando eu conheci minha noiva, ela tinha um negócio de clareamento e resumo da história, eu estava ajudando ela a botar isso no digital, né? De tal forma que ela conseguisse crescer, né? Ela vendia um a um, só que ela precisava crescer, né? Porque tu não cresce quando você vende de um, a não ser que você cobre muito mais caro, que a gente sabe que não vai acontecer. Até isso tem um limite. Só que aí, isso foi finalzinho de 2019. Então a gente começou, fez alguns experimentos, fizemos o site, né? Dei uma blogueirada lá no meu Instagram, tá até hoje, ficou muito bom. Mas aí veio a pandemia, né? Então a ideia, a gente começou a fazer isso, tava dando certo, a gente já tinha alguns casos de clínicas que estavam pagando dívida por conta desse projeto, só que aí veio a pandemia, e aí fechou tudo. E aí quando começou a liberar, eu particularmente falei, cara, eu não me sinto feliz em trabalhar num projeto onde eu preciso tirar a pessoa de casa no momento. Então, como não era uma parada que eu dependia e eu já estava com a minha empresa de marketing dando certo, então eu optei por... Eu falei, cara, vamos segurar, vamos esperar a pandemia passar e ver como é que vai ser. E nisso a gente foi tá aprendendo até hoje, entendendo o que, que a gente vai fazer e tudo mais, né?
Cuba, então, para fechar, você quer contar pra gente o que você está fazendo hoje? Hoje que você estudou pra caraca, né, Cuba? Esses anos eu vi que você adquiriu muito conhecimento, você é uma pessoa que tem a mente muito aberta. Então conta aí o que você está fazendo hoje pra gente.
Tá, legal. Finalmente agora eu tenho um CNPJ de fato, né? Agora, antigamente a gente falava sócio da boca pra fora com qualquer empreendimento, até com o Zé, que esse foi o primeiro. Só que a gente nunca teve um CNPJ, a gente nunca foi casado no papel.
Assumiram o BO,
exatamente.
E agora é oficial.
Então, em maio, eu comecei, né? O primeiro movimento era fazer uma mentoria com alguns empresários que conversavam comigo, querendo, buscando uma pessoa para ser o CTO, né? O CTO é o chefe de tecnologia. Só que eu vi as pessoas cometendo os mesmos erros que eu. E eu falei, cara, não, assim, não vou entrar porque tu já fez ABC, então por que tu tá querendo XYZ? Tem tudo um caminho para tu percorrer, né? E aí, no início, a ideia era fazer uma mentoria. E nesse processo, tinha um conhecido, o Bernac, meu atual sócio, né? A vida é muito irônica, né? A gente já se cruzou algumas vezes. Nunca imaginei. Engraçado, eu falo isso pra ele, né? Eu tinha ranço quando eu conheci ele a primeira vez, quando eu olhei pra cara dele. E hoje a gente tá aí.
Você é cri-cri.
É verdade. Quando eu vi a primeira vez o Bernardo, tive um certo ranço dele, mas um ranço ok, não era aquele ranço, um ranço saudável, divertido. Em maio, a gente apertou a mão para, vamos tocar esse projeto junto, que era uma pegada inicialmente para ajudar empreendedores a criar startups. E aí a gente começou. Então, a gente começou, dividimos toda a responsa, cara, com cada um botando R$1.000 no seu bolso, isso em 2019, e em junho, ou julho, nossa, eu tinha que lembrar essa data, acho que foi 15 de julho, 13, foi por aí, a gente fez a primeira venda na internet, a gente fez o lançamento da nossa empresa. Tamo aí, crescemos, hoje a gente tem 4 pessoas já com a gente na equipe, né, que a gente conseguiu contratar. Tá crescendo, tá entrando dinheiro, mas ainda tem muito desafio pela frente, ainda não estou rico ostentando, mas já tô bem mais maduro de quando eu comecei lá no caminho. Ainda continua difícil, você vê, assim, é difícil, gente, mas é o desafio e tem que abraçar e tem que ser prazeroso. E aí, esse é o momento.
Vamos aproveitar que você entrou nessa, Cuba, porque eu tenho certeza que é difícil. A última filosofada, tá? Que se você pudesse dar um conselho para as pessoas que também querem seguir suas próprias ideias, que têm energia, igual vocês. Por um lado, você não tinha tanta sabedoria antes, mas aí você tinha energia, você foi atrás, você foi crescendo, se desenvolvendo. Você teria algum conselho, assim, que você... Putz, se alguém tivesse me falado isso lá no começo... Eu ia agradecer muito, então queria saber se você tem algum aí para dar para quem estiver ouvindo a gente.
Legal. Nossa, vou ter que filosofar pesado mais uma vez. Vamos lá. Primeiro, é que eu acredito muito que nada acontece à toa, né? A gente tem que persistir, a gente... É uma trajetória, a gente vai aprendendo. Até quem tá no alto também tá aprendendo diariamente. A gente tava no alto momento e caiu. E aí, quando o cara não aprende, ele chega no alto uma vez, cai e depois não consegue subir de novo porque ele não sabe refazer. Né? Tem um caso da Steve Jobs aí, que é um, que ele construiu a empresa dele, foi comprada, foi demitido e depois ele voltou lá e comprou. Então, primeiro, se você quer, acredita no processo, busca sempre pessoas que já chegaram onde você quer chegar, troca ideia, compartilha, mas isso é um processo. Não se desespere, curta o processo. E o segundo, que foi até o momento que eu decidi que iria... Falei, cara, vou me demitir, cair, fazer acontecer o que eu quero, né? E pensei, o pior cenário que vai acontecer é eu vou voltar a trabalhar. Então, analisa o seu cenário. Mas o segundo é o seguinte, quando eu fui para essa viagem, foi quando eu decidi me demitir, eu fiz até uma tatuagem, que eu só quero que vai ver aí.
Vou postar no Instagram, print. tá?
Pode. Tirou print disso, cara? Pô, nem me avisou. Que é o seguinte, a gente às vezes fica com muito medo, né? Mas aí foi uma coisa que marcou na viagem lendo um livro, que ele fala o seguinte, cara, quando você tá com medo, lembra o seguinte, você vai morrer.
Esse é o seu conselho. Se você tá com medo, pensa.
Manda o medo pra onde que partiu, cara. Porque no final, você fazendo ou não, você vai morrer. Não vai mudar o quadro, você vai morrer no final. Então, pouco importa o teu medo agora, sabe? Então, você faz. O
que que você tatuou que agora eu tô até com medo?
Remember, you're gonna die.
Amém!
Então,
perfeito.
Cara, tá com medo? Tira esse medo da frente. Você fazendo ou não, não importa. Você vai morrer no final, então aproveita a tua jornada. E faz acontecer isso, cara.
Cuba, eu só quero te agradecer por ser a primeira pessoa entrevistada aqui do meu podcast. Eu te chamei exatamente porque eu sei como você é quando alguém tem uma ideia nova, como você apoia seus amigos. Então eu falei, meu, tem que ser o Cuba, porque eu tenho certeza que ele vai me incentivar, vai gostar da ideia, vai se jogar. Muito obrigada por participar. Vamos deixar em off os próximos episódios, porque eu tenho ainda que criar tradições nesse podcast. Só que as outras pessoas, elas vão ser mais privilegiadas, porque eu vou pisar elas antes, né, Cuba?
Mas
é o seguinte, eu ainda vou querer te entrevistar de novo, tá? E aí eu quero que você escolha o tema da próxima vez. Aí eu monto alguma coisa aqui pra gente conversar sobre o assunto.
Legal.
Se você tiver alguma ideia do que você queira falar da próxima vez, porque dessa vez eu que escolhi, né? A primeira vez sempre vai ser eu que vou escolher. A próxima, aí as pessoas que vão escolher, tá? Então, como você não foi avisado previamente, dessa vez você fica com a lição de casa. Bom, gente, foi essa conversa maravilhosa que eu tive com meu grande amigo Cuba. Eu já agradeci, mas vai ser sempre lembrado esse primeiro episódio. E pode se despedir e deixar seu recado aí pro pessoal.
Que sorte, privilégio. Agradecer o convite aí.
Imagina, meu parceiro.
Primeiro podcast também que eu tô fazendo. Gostei da experiência e obrigado, cara, por lembrar de mim.